Eklezję i grajże katolikę.
Olá, seja bem-vindo a mais uma Boa Conversa. Quer nos acompanhe na Antena 1, onde nos escuta, ou então a partir do podcast Alarga a Tua Tenda. Estamos disponíveis nas plataformas digitais. Hoje está connosco Maria do Mar Calheiros, uma jovem que tem nos olhos o mar de São Tomé e Príncipe, mas tem também os sonhos do mundo, aqueles que quer concretizar com as suas mãos, de 23 anos, a partir da certeza de ser muito amada por Deus. Vamos descobrir os caminhos da sua vida e desta certeza que a sustenta. Olá, Maria.
Olá, Lígia.
Obrigada por estar connosco.
Muito obrigada. Obrigada pelo
nós.
Convite.
Maria, se nós fizéssemos esta entrevista em São Tomé e Príncipe, aonde é que podíamos conversar? Leve-nos lá.
É impossível escolher assim um só sítio, porque para mim de facto há muitos sítios marcantes e é uma beleza extraordinária que eu nunca vi igual, nunca viajei muito, mas pronto, São Tomé para mim é uma beleza enorme. Claro que pensei assim em várias praias, mas depois no fundo acho que gostava muito de apresentar a casa onde estive, que é a Arcar, que é a casa onde estive durante estes tempos.
Que é também uma associação, foi Sim. A associação que a levou lá.
Exatamente, é uma associação que acolhe 50 rapazes, que vêm de famílias que não conseguem educar à partida e metem lá os miúdos, ou então famílias, ou então miúdos que não têm famílias.
Há de cá vamos designar Associação para a Reinserção de Crianças Abandonadas e em Situação de Risco.
Exatamente.
É assim que se chama, acho
Exatamente.
Que é importante dar-nos a conhecer
Tomé.
Também. E fica em São Tomé. Sim. Como é que é desta casa?
Para além de muito barulho e muita confusão a toda a hora, acho que é uma casa onde há uma alegria que não acaba. Pronto, são 50 miúdos, desde os 6 anos mais ou menos até aos 23, depende muito, 22, 23, e pronto, e estão divididos por, muitas atividades estão divididas por idades, mas depois, claro, almoço, jantar, jogos, é tudo ao molho, é uma alegria.
É uma casa onde se percebem sonhos também, além dos risos, além da alegria, é uma casa de sonhos também?
Eu acho que em São Tomé, e diria se calhar nos países da África, pronto, se calhar na minha realidade que eu vivi, é difícil ter sonhos. Eles vivem ali, de facto, a realidade do mundo que eles têm é o que eles veem do telemóvel, dos TikToks, do Facebook, e por isso a realidade que eles sonham e os sonhos que eles têm é muito, se calhar, conseguir ir para Portugal, ter uns ténis, conseguir eu ter o meu próprio dinheiro e conseguir comprar as coisas que eu quero, e pronto, e estes sonhos vêm muito do que eles veem.
Pergunto-lhe então se essa casa tinha os seus sonhos.
Os meus sonhos, eu não sei se sou também assim muito, uma pessoa assim muito de sonhos, mas de facto eu acho que o Nosso Senhor também me vai falando muito na vida do serviço e das crianças, e ali na Arcar nós dormíamos mesmo lá, e por isso nós estávamos disponíveis para os miúdos durante 24 horas e aí não é um sonho, mas é um estar onde Nosso Senhor me pediu para estar naquele tempo. Eu vejo muito este tempo como esta palavra de voluntariado, para mim não faz tanto sentido, o que faz mais sentido é a palavra missão, porque eu acho que nós vendo isto como missão ganha outra dimensão, e porque também de facto é de Jesus, eu vou lá para Jesus, é exigido muitas coisas, não é? Porque nós estamos ali 24 horas para os miúdos, nós somos professoras, nós somos mães, somos enfermeiras, escolo, e por isso também foi muito claro que eu, de facto, para estar ali em missão e entregue, de facto, para onde eu fui e para onde Jesus me pediu para ir durante aqueles meses, é perceber também que esta missão existe também o sacrifício, não é? E que realmente eu tenho que me ajoelhar muitas vezes perante o outro para poder, pronto, para poder estar bem e no bem e com Jesus. E
foram 4 meses lá em São Tomé e Príncipe a viver com inteireza tudo aquilo que estava à sua frente.
Sim, primeiro porque Jesus não é de meias medidas, não é verdade? E é pedido, é para estar, e foi-me dado também esta noção de educação e o desejo também de educar e de
E pronto, educado, de ajudar os outros a construírem-se como pessoas.
Sim, exatamente. E aqui em São Tomé, nestes miúdos, era claro, não é? Porque em São Tomé a cultura ainda é muito diferente. De facto, aqui uma vontade e um desejo muito grande desta palavra educação, que depois também investe, esta palavra educação investe muito na liberdade. E para mim era, eu estou aqui para tudo o que vocês precisarem, mas também com muita liberdade, e isso também depois custa, não é? Porque eu, sei lá, eu estava cansada e tinha que dar uma explicação ao miúdo que pediu, ou nós estávamos na sala de aula com 20 miúdos de um lado para o outro e eu só queria que eles estivessem como deve ser e atentos, mas pronto, há liberdade, eles também escolhem se querem estar atentos ou não, ou se querem fazer os trabalhos de casa ou não.
O que é que eu vou lá?
Sim, eu acho que Nosso Senhor não faz nada por acaso. Eu não sei bem como levou. Eu acabei o curso de Serviço Social em fevereiro, entreguei o relatório e fui logo. Eu não fiz Erasmus, nunca tive o desejo de fazer Erasmus, muito porque queria Serviço Social, era aqui, Portugal, pobreza de Portugal, conhecer e pronto. E de repente, de facto, a consciência de que muito é dado é óbvia, e que por muito ser dado, muito é exigido e muito também tem que ser entregue aos outros. E depois aqui em missão e ir para São Tomé foi também uma escolha de providência, foi um encontro também com a Arcar. Eu sempre gostei muito de miúdos, de casas de acolhimento, e depois encontrei aqui a Arcar e de rapazes em especial também. E depois encontrei aqui a Arcar, um local onde se calhar tudo apontava para isso, e pronto, e fui. Também muito sem expectativas, que eu também não faço muitas expectativas das coisas, muito sem expectativas fui, e eu acho que também há uma graça que me é dada muito claramente, que é a simplicidade das coisas que Deus me dá, e pronto, e cheguei lá também em São Tomé, claro que é um choque enorme, é uma realidade enorme, também há tempo de choro, há tempo de olhar e ver com profundidade, de facto, o que está à nossa frente, porque é pobreza, e é muito diferente do que nós estamos habituados. Pronto, isto para dizer que realmente é um choque tudo o que eu vou vendo, até porque a educação ainda é muito a bater, pronto, e isso tudo choca, mas pronto, Nosso Senhor, de facto, eu sou uma abençoada, e Nosso Senhor também vai dando as graças necessárias para cada tempo. Eu sou uma abençoada também nas minhas amizades, e acho que nós hoje em dia, a juventude cresce muito, e o caminho da juventude e dos jovens vai muito pelas amizades.
Que a foram ajudando a construir o seu caminho.
Sim.
Amizades que vêm do tempo das Doroteias, onde estudou?
Também, mas o principal foi no movimento de Schanstatt. E pronto, e depois daí também foi abrindo caminho para outro grupo.
Ajude-nos a perceber que espiritualidade é que a captou em Schanstatt. Uma espiritualidade, sim, mais mariana, podemos explicá-la desta forma?
Sim, então, eu entrei em Schanstatt com 13 anos. 13 anos, muito empurrada por uma prima, pela Francisca, e por uma amiga, e pronto, e em Schanstatt, quando somos mais crianças, é tudo uma confusão, são muitas miúdas, é tudo, pronto, mas é muito bonito porque é um grupo só de raparigas, e temos uma dirigente que nos vai dando os temas e que nos vai guiando também. Em Schanstatt fui encontrando uma Nossa Senhora que cuida. E para mim, este desejo de facto de cuidar e de tocar foi também crescente com o conhecimento de Nossa Senhora, não é? Não, acho que fui também encontrando em Nossa Senhora. Nós no movimento de Schanstatt, nós entramos pequeninas, não é? E temos muito este pensamento e desejo de ser pequeninas Marias no mundo, queremos educar, nos ser pequeninas Marias no mundo, e para mim isto era um encanto, porque Nossa Senhora é a perfeição, não é? É uma pureza extraordinária, e eu também quero ser, e por isso, pronto, que
tive esse modelo na sua vida.
Sim, exatamente.
Foi através do movimento de Schanstatt que chega à Missão País, ou aí já através da universidade?
Acho que na universidade, eu sempre conheci a Missão País, porque também há missões familiares, mas foi na universidade, e pronto, houve sempre também um desejo de fazer missão, muito porque o meu encontro também assim com Jesus foi também numa missão da juventude feminina. Eu estava no 9º ano e fomos para o Porto, que também tem graça, para o Porto, que é pronto, uma cidade grande, mas fomos ali para Nevogilde, e eu era a mais nova do grupo todo e nunca tinha experienciado nada assim parecido de missão. Exatamente, é uma missão país, nós vamos missionar, nós temos teatro, nós vivemos em comunidade, estávamos com um padre, E o facto de eu ser mais nova, eu era muito cuidada por todas, era sempre muito cuidada por todas, e eu olhava para o lado e via sempre uma alegria tão grande, o dançar, o cantar, o ir a casa, o ter a mãe peregrina e a levar a mãe peregrina, não sei, para mim foi assim...
A mãe peregrina, vamos explicar, é um símbolo e uma presença e uma imagem de Nossa Senhora, da mãe peregrina, que acompanha quer a Missão País, como também estas atividades.
Exatamente.
Das meninas ligadas ao movimento de Chão de Estado.
Sim, tem assim a imagem do santuário... Pronto, e a imagem da mãe peregrina. E eu ficava encantada com tudo. Eu olhava para todo o lado e ficava... Pronto, ria se calhar sem perceber que estava a rir, porque era tudo bonito, era tudo bom. E pronto, e de facto aí é bonito também como Jesus também... Assim, eu acho que a primeira... Assim, o primeiro pensamento também é que realmente Jesus também me cativou pelo serviço. Que é impressionante, porque é a minha vida também hoje em dia, não é?
Mas essa foi a primeira experiência, assim, digamos, mais intelectualmente perceptível, de sentir amada e de sentir
filha.
A presença de Deus.
Sim, e de sentir que há, realmente que há alguém maior que tem a minha vida e que eu sou de alguém. Porque é um descanso também, é um descanso saber que pronto, que sou de alguém e que alguém me leva e eu lembro também em especial de uma adoração. Eu já tinha feito campos de férias, já peregrinações, mas...
E já tinha uma prática cristã também na sua vida, não era?
Sim, mas aqui mudou completamente. Eu acho que quando há este encontro também é mais exigido, não é? Porque também há um conhecer Jesus que também depois nos pede mais. Aqui na missão há um serviço que me toca mais. Há uma alegria que se contagia pelo serviço, e acho que aí a mim tocou-me mais esta experiência da minha primeira experiência de missão. E pronto, eu ia dizer que também tive assim uma adoração, lembro perfeitamente de estar numa adoração na igreja
nessa missão
e sentir de facto que não somos nós que pronto, que a vida não é nossa, isto é tudo muito maior do que nós e por isso há que entregar.
E de alguma forma até contracorrente numa jovem de 23 anos, que os jovens de 23 anos querem a sua vida segundo as suas escolhas, segundo a sua liberdade, mas a Maria do Mar de Calheiros assume que a sua vida não é sua.
Não, mas também porque me foi dado a perceber isto, mas eu acho que, não sei... Realmente é um confiar que Jesus pronto está e que é a nossa vida. E quem me dera a mim que todos os jovens percebessem isto, não é? Isto de facto também é um desejo muito grande que vem de mim. E se calhar, pronto, também rezo para não ser também tão ingênua em muitas coisas, porque às vezes também eu sou. Vivo num mundo com a cor-de-rosa e é tudo bom e tudo pode ser bom e tudo. Pronto, também acho que a minha sensibilidade também para o mundo e para as coisas que também vou vendo também me traz uma. Também tenho que me educar, não é? Nesse sentido, esta confiança que eu também tenho nas coisas e pronto, também é bom, mas também tem que ser educada.
Deixe-me ir ainda à Missão País. A Maria do Mar foi responsável pela espiritualidade no ano de 2021. E este tema, Porque Temes, Sou Eu, acredito que tenha marcado muito a sua vida.
Sim, marcou. Foi muito exigente esse ano, eu acho. Acho que também há convites que vêm e que têm que ser, não é? Que não tenho que pensar, porque se eu pensasse no que é que ia fazer, se calhar não aceitava. Foi um ano assim, pronto, criámos a pasta de espiritualidade para os missionários e pronto, eu e o João também a pensar muito que o nosso desejo era que de facto que mais do que explicar a oração era que realmente o missionário rezasse e que encontrasse com Jesus na verdade. E estávamos a viver na pandemia, no
precisamente.
Covid. Este evangelho também nos foi dado mesmo. Também com o Padre Gonçalo também a rezar sobre o que o evangelho seria ser. E o que nos veio, assim, a palavra-chave que nos veio era incerteza e medo, não era? E também para nós jovens, o nosso futuro, a nossa faculdade em casa. Era
as tudo, relações.
As relações, era tudo incerteza, tudo medo. E pronto, e vem-nos calhar este evangelho assim às mãos. Porque temos sou eu, ou seja, porque é que nós temos que temer se de facto é Jesus que está aqui connosco. Jesus, aquele que nos ama, aquele que sendo rei nasceu nas peirinhas em Belém. aquele que transforma a água em vinho para dar alegria à festa, aquele que curou os doentes, que fez chamar os pecadores e amar os pobres e os leprosos, aquele que morre sendo humilhado, chicoteado, crucificado e que deu o último suspiro e nos salva. E é este sou eu. É o maior ato de amor. Mas...
E quando é que Santo Agostinho entra na sua vida? No essencial, em unidade, na dúvida, em liberdade e em tudo, na caridade. Santo Agostinho.
Sim, esta frase entrou pelo Padre Pedro Quintela. Resume um bocadinho também de, pronto, se calhar, de como se calhar eu também vejo a vida, não é?
Ou como quer perseguir a
sim.
vida.
Mas é que no final é e em tudo na caridade. Ou seja, eu acho que se nós olhássemos... Eu acho que tenho um desejo tão forte de coração que quem está ao meu lado seja feliz, que, ou seja, que se todos fizéssemos isso, se calhar a felicidade e Jesus estaria muito profundamente nos nossos corações e aí a felicidade também seria melhor.
E de alguma forma os outros, o bem-estar dos outros, o bem-estar não económico, não social, mas o bem-estar profundo dos outros,
sim.
concretizava-se.
Sim, eu acho que se cada um percebesse o seu valor e que realmente que há alguém muito maior do que nós, que é Jesus, que está connosco e que é a vida, pronto, é isso que eu desejo também para os que estão à minha volta, mas acho que é a paz, acho que aí é a paz que precisamos.
Serviço social foi-se desenhando cedo na sua vida, porque de alguma forma percebo também que se calhar a vertente educacional, de estar, de ajudar a crescer, de ajudar a formar, a abrir horizontes, a procurar firmeza e conhecimento que ajudassem a dar segurança no crescimento de jovens, se calhar, não sei se sendo aí um bocadinho dividida ou não.
O que eu pensava era a psicologia. De facto, nas Droteias, havia um projeto de turma para cada turma, ou seja, cada turma tinha que estar associada a uma instituição. E eu lembro perfeitamente do meu entusiasmo de estar e de fazer e de organizar as listas e de irmos aqui ajudar os velhinhos e de irmos. Pronto, e aí também. Pronto, é mudado. Eu acho que serviço social é vocação, mas eu acho que a vida das pessoas depende muito das nossas escolhas e da nossa intervenção. E por isso, o nosso papel como agentes sociais. É assim, eu não sei como é que eu faria sem ter Jesus.
Mas o Jesus que entrega na sua intervenção é muito pela proximidade que procura ter com as pessoas. É de uma forma próxima.
É de uma forma próxima, graças a Deus, porque eu acho que é assim também que nós conseguimos trabalhar. Não vejo outra maneira de trabalhar sem relação e sem. Pronto, e sem uma confiança criada, o que às vezes para nós agentes sociais também pode ser mau, não é? Porque demasiada relação também não é bom, mas eu, com a minha idade e com a minha experiência, acho claramente que é necessário a relação e é necessário o amor também nesta relação para que o outro também se mude. Madre Teresa Calcutá é muito engraçado que dizia que cada ato de amor era sempre feito para uma conversão de uma alma. E depois dizia, nós não somos agentes sociais, nós contemplamos o mundo. E eu acho claramente que sou os dois, porque eu acho que as assistentes sociais têm que realmente fazer o trabalho delas e profissional e pronto, e muita burocracia também à mistura, mas também temos que contemplar o mundo e amar também de facto as pessoas para que de facto queiramos verdadeiramente que aquela alma seja salva. Claro que também depois também é duro porque às vezes também é-me exigido se calhar uma profissionalidade maior que eu não tenho. Porque há uma ansiedade grande no bem da pessoa e
Porque
se
se
calhar.
envolve com as situações e com
Sim,
as pessoas.
e sou chamada à atenção por isso. Mas pronto, se diz que seja pela salvação das pessoas, está tudo bem.
Mas é bonita essa frase que a Maria do Mar evoca a partir de Madre Teresa de Calcutá. É uma contemplação, quase uma contemplação na ação.
Sim, e que isso seja o meu trabalho e que eu rezo para que isso seja o meu trabalho para que de facto não me canse. Claro que se calhar às tantas uma pessoa cansa-se, não é? Porque é ver sofrimento a toda a hora, mas que eu realmente tenho este desejo de estar sempre a contemplar o mundo porque Nosso Senhor assim me pede.
E no fundo, nessa contemplação também confirma a sua vocação, aquilo que disse do
Sim.
serviço social, que é vocação.
Sim. E eu acho que quando se vive na vocação, tudo se abre.
Tudo se abre como? Em que sentido?
Tudo se abre para os outros, ou seja, é para os outros, seja um assistente social, seja um advogado, seja um engenheiro, pronto, quando de facto se vive uma vocação, tudo se abre e abre-se para os outros, porque eu não quero o meu próprio bem, e Deus queira com o advogado também não, e Deus queira com o engenheiro também não.
Nem o médico,
nem
sim.
Nem o médico. Vive também uma maneira de... ou entrego também a maneira como vou vivendo e vendo o sofrimento do outro e pronto, e o que dou é a vivência da minha vocação, e que isso, por acaso, e graças, não é por acaso, é graças a Deus, vem da minha relação com Jesus. O desejo de dar aos outros, ou no meu trabalho, o que eu também quero, Deus queira, é que não é um penso rápido também para curar aquele problema daquele utente que veio ter comigo a dizer isto, ou é de facto a beleza de que aquela pessoa tem alguém maior que cuida.
Como é que a Maria lida com o tempo que é necessário para acompanhar as pessoas? Porque é necessário tempo também para ajudar a uma conversão de vida das pessoas, não é? E não falamos aqui de uma conversão espiritual, falamos de uma conversão a uma mudança e a um reconhecimento das próprias capacidades que tornam a pessoa protagonista da sua história e da sua vida, com capacidade de sonhar e de construir, não é? Muitas vezes é essa conversão que as pessoas são
Sim.
chamadas, mas para isso é tempo, é preciso
É.
tempo. E a Maria tem os sonhos agarrados às suas mãos, que quer muito fazer.
Eu acho que sou um bocadinho prática, e a vida é isto. Nós estamos aqui, graças a Deus, temos a vida muito maior que nos espera, mas a vida é isto, ou seja, claro, o Papa Francisco também fala muito em sonhos, mas para mim eu estou aqui, é preciso fazer, eu vejo isto, é isto. É isto, Nosso Senhor pede isto, é agora. Não há, Nosso Senhor não é meias palavras, é tudo, dar até doer outra vez, mas pronto, eu acho que em especial o tempo com os meus utentes, eu quem me dera ter mais tempo, e também ainda não tenho também muita autonomia para eu regular um bocadinho o meu tempo, mas.
Mas procura que seja de uma forma inteira para eles e com eles.
Ah, sim. Eu acho que isso também me dá também este desejo de querer estar, de querer ir, de querer fazer com os utentes, que eles percebam realmente o valor deles, e que pronto, mas lá está. Eu acho que também é preciso equilibrar o ter tempo e estar e o profissional, não é? Isso também ainda tenho que aprender muito.
Regressar de São Tomé foi fácil, foi difícil, de alguma forma ainda está em São Tomé, porque acalenta a possibilidade de voltar a partir em missão.
Eu acho que a vida em São Tomé realmente prende, e quem vai em missão prende, e acredito que em África toda seja assim, e pronto, mas eu acho que é preciso ter muito cuidado também na forma como se está, não é? Porque eu criei relações com aqueles miúdos penetraram o meu coração claramente, mas que depois eu volto para a minha vida. Eu tenho uma cama, eu tenho comida, eu tenho, pronto, e de facto o regresso é exigente muito, primeiro para mim, por não saber largar e estar tão agarrada e desejar tanto a vida daqueles miúdos seja melhor, que foi difícil, e depois porque de facto eu cheguei aqui e precisei mesmo de tempo de perceber o que é que me era dado e a realidade que me é dada, não é? E
E é
pronto,
desafiada a dar aqui.
exatamente. Ou seja, eu acho que eu demorei tempo a perceber que o que me foi dado é isto, esta família, estes amigos espetaculares, pronto, mas que eu saiba também viver com o que me foi dado. É um bocadinho assim, porque eu lembro perfeitamente quando cheguei, eu não ia a um supermercado, porque aqueles miúdos não podiam ir ao supermercado e comprar o que queriam, não era? Eu não ia, nós tínhamos que ir buscar água à fonte. Que era um programa giríssimo, mas que, ou seja, é
Exigente.
exigente. Nós tínhamos que ir buscar água à fonte. Eu tenho, pronto, transportes que, pronto, ou um carro, ou o que for. Mas eu lembro perfeitamente que a primeira loja onde eu fui foi a Decathlon comprar coisas para eles.
Teve de se ir
E
adaptando.
crescendo acima de tudo,
Sim.
crescer.
E partida em missão é uma pergunta em aberto para a qual ainda procura resposta?
É assim, eu acho que o serviço há de estar sempre, pronto, presente, porque também é uma coisa, é assim, um marco também na minha vida que Jesus me deu, mas por agora acho que
Está
é
com
aqui.
vontade de desenvolver a missão cá em Portugal.
Eu não sei bem o que Jesus espera. Se eu hei de voltar a São Tomé, eu hei de voltar a São Tomé, acompanhada. Mas sim, acho que São Tomé não sairá do meu coração. Acho que isso é claro. E estes miúdos, muito menos.
Estamos a conversar com Maria do Mar Calheiro. Já percebemos esta vontade grande que ela tem de construir um mundo com as pessoas, de estar próxima destas pessoas. Vamos ouvir uma música que a Maria do Mar Calheiros nos quis trazer esta noite. É uma música que marca a sua vida e que tem marcado muito os últimos tempos. Já vamos perceber, porque a Maria vai nos ajudar. Vamos escutar e já vamos falar um bocadinho sobre esta música. Pode ser, Maria?
Pode sim.
Vamos a ela, então.
Vos traçoi, pois me criasteis, vuestra, pois me redimisteis, vuestra, pois que me sufristeis, vuestra, pois que me guardasteis, vuestra, pois me rescatasteis, vuestra, pues, no me perdí. ¿Qué mandáis hacer de mí? ¿Qué mandáis, oh buen Señor?
Escutámos esta música interpretada pelo grupo Estrangeiras e Peregrinas sobre a Terra. Maria do Mar, que grupo é este e que música é esta?
Sim, então esta música é um poema de Santa Teresa de Ávila. Que quereis fazer de mim? Uma pergunta que fazemos também a Nosso Senhor. E pronto, e reforça também este sentido de estamos aqui para Jesus, somos Jesus e que pronto... E Jesus, o que é que queres de mim?
Fale-nos deste grupo.
Sim, então, Estrangeiras e Peregrinas sobre a Terra, Carta aos Hebreus, é um grupo de amigas muito normais e com a cabeça limpa, costumamos dizer, porque de facto marca-nos muito esta amizade com Jesus, esta amizade à volta de Jesus e conhecendo a Jesus, e desafiamos-nos para muitas coisas diversas, não só assim. de, assim, mais espiritual, mas também do dia-a-dia, é um grupo de amigas que é espetacular. Nós somos todas de sítios muito diferentes, do Caminho, do CL, de Schanstatt, dos Jesuítas, pronto, e aqui juntamos também muito à base da vida de Madre Teresa e com as missionárias da caridade. Acho que estas amizades é mesmo bonito como realmente é-nos dado muito a este grupo e
confirmam a vossa vocação também.
Sim, exatamente. E acho que crescemos muito também com as escolhas e vidas umas das outras, que é impressionante. E há uma alegria tão grande também na conquista das outras e na vida das outras que também é um sustento para nós. É mesmo um sustento a vida das outras, destas amizades e das outras. E pronto, e tu também cresces.
Em grupo, cresce com a espiritualidade de diferentes caminhos também.
Sim, sim. Muito desafiadas, eu acho, eu sinto também muito desafiada neste grupo. Eu não sei, eu no início, nas estrangeiras, havia irmos à missa às irmãs de manhã, e ir dar banhos e ajudar as irmãs de manhã. E às vezes a mim, se calhar, custava-me um bocadinho sair tão cedo. Mas de facto, é tudo. É o estar.
Maria do Mar, muito obrigada por teres vindo conversar connosco ao programa Eclésia. Foi um gosto conhecê-la, conhecer o brilho do seu olhar quando fala destas coisas que a movem por dentro e que se nota que tem um fogo por dentro a arder. Também porque se sente muito amada. E isso...
Sim, tudo por Jesus, eu acho, acima de tudo. Realmente que Jesus também me guarde neste cuidado que eu tenho.
Muito obrigada, Maria
do Mar. Obrigada. Espero que gostem.
Obrigada a si também que nos acompanhou nesta boa conversa com a Maria do Mar Calheiros. Pode voltar a ouvir-nos a partir do portal de informação da Agência Eclésia ou então procure-nos no podcast Alarga a Tua Tenda. Pode descobrir esta e outras boas conversas enquanto espera pelo nosso regresso aqui à Antena 1. Voltamos já no sábado de manhã e também no domingo pelas 6 horas. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado connosco. Desejo-lhe uma boa noite e uma vida sempre feliz. Música